Eu troco com o senhor deputado.
Tá, obrigada. Portanto, a primeira parte ouviu? Não tem nada até agora, então eu repito se quiser, então. Ora bem, ponto 1 da ordem de trabalhos, a aprovação do regulamento do grupo de trabalho. Alguém quer intervir? Passar à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o regulamento do nosso grupo de trabalho. Ponto número 2, apreciação de propostas de definição do âmbito legislativo do trabalho de consolidação e divisão sistemática apresentadas pelos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partidos. Ora bem, todos receberam, creio eu, o resumo da legislação na área eleitoral feita pelos serviços que os trabalho agradeço. Entretanto, o Partido Social Democrata também apresentou propostas relativamente a esta matéria. Há aqui outras questões que eu gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados, mas começava por perguntar se quer, quem se inscreve, quem quer, intervir sobre este ponto. Sr. Deputado Delegado Alves.
Eu peço só já, porque metodologicamente penso que a discussão do âmbito obviamente depois também condiciona esta. E quando digo âmbito é o conjunto das matérias. Portanto, sem prejuízo de quer em relação ao que foi distribuído, enfim, eu acho que também do nosso trabalho de partir pedra, provavelmente faremos transferências e concluiremos que algumas coisas poderão ficar arrumadas noutros locais. Mas portanto, estruturalmente, à partida, é uma observação de um trabalho em curso. Mas mesmo antes de arrancarmos com esta operação de sistematização ou divisão sistemática, era mesmo fundamental apurar o universo completo, porque certas matérias, de facto, depois podem interferir com a colocação.
Senhor Deputado, eu creio que a metodologia é primeiro definir o perímetro da consolidação e depois definir a metodologia a seguir, não é? Ou seja, vamos ver que matérias é que incluímos no âmbito da consolidação e depois definimos a metodologia da consolidação, até porque só depois de sabermos o que é que vamos consolidar é que podemos definir como consolidar, não é?
Mas daí talvez não entrávamos já na divisão sistemática, fazíamos... É pronto, ok.
O grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta. Eu creio que, em parte, ela está consagrada já na legislação que os serviços indicaram. No entanto, tanto quanto eu me apercebi, não está a Lei 52 de 2019, certo? Da comparação da lista que o PSD enviou com aquela que os serviços nos entregaram. Eu creio que falta a Lei 52 de 2019, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos. Como?
Mas essa não está no, nas alterações? Ou? Sim. Menos a 52 mil. Eu essa acho que não faz sentido. Mas não é a totalidade dos diplomas, portanto, se era também, porque na 52 de 2019 seguramente não é a integralidade de...
Há aqui uma outra questão que eu gostaria de colocar, que é o seguinte. Aliás, está neste momento em debate na Assembleia da República aquela proposta relativamente à alteração do Estatuto dos Deputados, certo? Ora bem, aquilo que eu queria pôr à consideração dos senhores deputados é o seguinte: se nós lermos a Constituição, artigo 153 da Constituição refere início e termo de mandato. O mandato dos deputados inicia-se com a primeira reunião da Assembleia da República, após eleições, e cessa com a primeira reunião, após as eleições subsequentes, sem prejuízo da suspensão ou da cessação individual do mandato. Número 2. O preenchimento das vagas que ocorrerem na Assembleia, bem como a substituição temporária de deputados por motivo relevante, são regulados por lei eleitoral. Ora bem, o que é que tem estado a acontecer? Nós estamos a tratar da suspensão de mandato de deputados em legislação aprovada pela Assembleia da República, mas não é em lei eleitoral, o que, na minha perspectiva, configura uma inconstitucionalidade orgânica. Provavelmente será tempo, uma vez que vamos consolidar, se queremos colocar ou não, e dando cumprimento àquilo que está na Constituição, de colocar na lei eleitoral o que é que é os pressupostos e requisitos da suspensão dos mandatos. Porque a minha questão, aliás, que eu tenho levantado já quando integrava a questão da a Comissão de Transparência, é que nós estamos a legislar sem... em não conformidade com o artigo 153, número 2 da Constituição.
Senhor Presidente, eu penso que concordo que, com a sugestão de que a matéria deve ser incluída, uma vez que era a arrumação ideal. No entanto, provavelmente, como está a decorrer um processo legislativo paralelo ainda de alteração ao Estatuto dos Deputados, eu acho que esse processo corre nos termos em que tiver que correr, e até é público, o PS até se opõe às alterações propostas, portanto, nem votará favoravelmente, mas das contas que já estão indiciadas, provavelmente até serão aprovadas essas alterações, e depois o que estiver em vigor, eu acho que era repescar nessa altura, mas de facto permitia corrigir, se quisermos, aqui o tiro de partida inicial dado em 76, que teve também a ver com a entrada desfasada em vigor da lei eleitoral e da Constituição, e portanto que acabou por gerar a subsistência no Estatuto dos Deputados destas matérias, e portanto acho que dessa perspectiva supera uma inconstitucionalidade orgânica que estamos a deixar andar sem que tenha sido suscitada, mas efetivamente, se quisermos ser rigorosos, efetivamente ela está no sítio errado.
Eu não quero interferir com qualquer processo eleitoral, como imagina, não é? Nem era essa a sugestão. É evidente que nós só poderemos consolidar legislação em vigor. A questão é de saber, já existe legislação em vigor, ela eventualmente será alterada no decurso destes trabalhos. A questão é saber se essa matéria, independentemente das alterações que entretanto venha a sofrer, deve ou não deve ser integrada no âmbito de consolidação.
Eu percebo deputado, o problema, mas depois isto coloca-nos aqui também um problema de desequilíbrio. Mas não me importa nada, Sr. Presidente, pelo contrário. Mas já estamos a habituar-nos tanto à máscara que esta, já nem damos porque estamos a falar com ela. Isto cria-nos depois um problema de desequilíbrio, que é, nós vamos aprovar um código eleitoral, supostamente, aplicável aos vários atos eleitorais, que envolve uma multiplicidade de titulares de cargos políticos, desde o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República, deputados do Parlamento Europeu, autarcas, por aí fora, mas depois só regulamos o regime de exercício de funções dos deputados da Assembleia da República e os outros não. Portanto, criamos aqui um problema, mas de qualquer maneira temos que o resolver, de facto. A Constituição diz o que diz.
Nem que se importassem as outras normas de substituição que possam estar avulsas nas outras leis eleitorais nos casos em que há substituições.
Pois.
Porque as do Parlamento Europeu.
Agora pergunto, nunca pensei neste problema, mas é pacífica a ideia de que essa imposição constitucional, essa remissão constitucional para a lei eleitoral implica formalmente a chamada lei eleitoral, ou é admissível que haja matéria eleitoral materialmente não inserida organicamente na lei eleitoral?
Gomes Canutilho, peço desculpa, Gomes Canutilho declara a inconstitucionalidade orgânica que a Assembleia, aliás, ele diz mesmo, no último comentário à Constituição, diz que a Assembleia persiste em manter a inconstitucionalidade orgânica do diploma, nestes termos.
Apesar de tudo...
E a concorrência constitucionalista, como pensa assim?
A concorrência é menos taxativa.
É menos taxativa.
O ponto de deputado António Filipe é verdadeiro, nós encontramos normas sobre inelegibilidades noutros sítios.
Noutros sítios?
Que em rigor são normas de lei eleitoral. É, mas pronto, o problema aqui é ao contrário, eu acho que esta norma ela não é em rigor de lei eleitoral e só é porque a Constituição diz que ali devia estar. Se ela está noutro sítio em que não é, não passa a ser pelo facto de dever ter estado no sítio errado onde não está. Não sei se isto
não,
foi claro.
O problema é que o legislador constituinte só mandatou a Assembleia da República nesta matéria para legislar em sede de lei eleitoral. É esta a interpretação, não é?
Até porque mais tarde isso tem implicações ao nível das maiorias de aprovação. Que esse até, de facto,
pois,
é todo, de todos o mais sensível.
Pois,
essa de todas é a mais problemática, pois. Porque isto careceria de uma maioria absoluta por ser lei orgânica.
Mas se nós persistimos na inconstitucionalidade orgânica...
Perto do mandato, ainda vem invocar a inconstitucionalidade orgânica do Estatuto dos Deputados.
Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu esta tenta sugeria que terminássemos o processo legislativo que eventualmente esteja em curso, não é? Para não criar aqui uma interferência, sem prejuízo de podermos identificar aqui algum segmento onde isso se pudesse inserir em termos depois sistemáticos. Quanto à inconstitucionalidade, eu ficarei mais preocupado se efetivamente as maiorias necessárias à luz da Constituição não estiverem garantidas, não é? Que era aquilo que estava aqui a ser referido. Aí ficaria mais preocupado. Mas é algo que talvez nós tenhamos também que fazer alguma reflexão interna para ver de que modo é que podemos compatibilizar, quer dizer, terminar um processo legislativo e depois estar a enxertar aqui, revogando aquilo que foi aprovado, também é assim uma coisa um bocado... Sim, é verdade, aprovamos há pouco tempo e agora vamos para a consolidação. Como isto vai até ao final da terceira sessão legislativa, podemos dizer que já foi há muito tempo que foi aprovado. Mas às tantas fazia essa sugestão, ou seja, não impactarmos já este problema.
A ideia é esta. Independentemente do processo legislativo que está em curso e que seguirá o seu caminho, que eu acho que este grupo de trabalho não vai, obviamente, nem tem sequer legitimidade para interromper, fosse o que fosse, nessa matéria. Portanto, os processos legislativos vão correr naturalmente. Agora, há uma coisa que nós já sabemos. Existe uma lei que regula a suspensão e o que é motivo relevante para a suspensão do mandato de deputado. E nos termos da Constituição, esse muito relevante, ou seja, os pressupostos e requisitos da suspensão do mandato de deputado, deve estar regulado em lei eleitoral. Ora, nós vamos consolidar a lei eleitoral. E independentemente de todas as alterações legislativas que a Assembleia da República decide, entretanto, fazer à lei eleitoral, nesta matéria e noutras, porque amanhã pode haver alguém apresentar um projeto de lei sobre uma alteração eleitoral que não tem a ver com a suspensão do mandato, mas tem a ver com outra questão qualquer, nada impede que a lei seja aprovada e que no final dos trabalhos, estando essa matéria inserida no âmbito da consolidação, seja também consolidada, tenha, entretanto, a norma no número 3 do artigo 4 ter sido alterada ou não ter sido alterada. Está ou não está no âmbito da consolidação. E aquilo que nós temos que decidir, além das outras, de todo o acervo legislativo que está nesta listagem, é se esta matéria também deve ser inserida, acima de tudo, na consideração de que pode haver aqui uma inconstitucionalidade orgânica por não estar inserida. E mesmo que não fosse a inconstitucionalidade orgânica, por uma questão de lógica, se nós estamos a fazer uma consolidação eleitoral, é natural que as matérias relativas à suspensão do mandato, não é? Possa estar aqui inserida. Enfim, neste momento temos este mandato constitucional, independentemente de como a configuração atual e futura, até à conclusão da consolidação, venha a estar a suspensão do mandato. Portanto, ou avança-se para uma revisão constitucional e elimina-se a norma do número 2 de 153, ou incluímos... Exatamente. Agora, o que nós podemos dizer, também decidir é, bem, não sabemos se vai haver revisão constitucional e elimina-se o número 2 de 153. Ou, entretanto, porque pode haver várias alterações até ao final da terceira legislatura nas matérias em que estamos a mexer. O que temos que saber é que essas matérias que estão a ser legisladas depois têm que ser incorporadas, é só isso, não, porque não estamos a fazer nada de novo, estamos só a incorporar, não é?
Há ainda uma terceira e derradeira hipótese, que é uma pequena batota, que é no Código Eleitoral que viermos a desenhar, que inequivocamente será a lei eleitoral, remeter para o Estatuto dos Deputados. E cumpre-se o mandato constitucional de determinar que é a lei eleitoral que estipula, mas a lei eleitoral de submeter a questão ao próprio juízo que é próprio do exercício de função da Assembleia. Porque, apesar de tudo, a lei eleitoral em rigor... Batota, mas porquê? Mas conceptualmente não é absurdo. Eu acho que a norma constitucional aqui é que é o enguiço problemático. Porque, em rigor, o que a lei eleitoral deve tratar é como é que se fazem as substituições. Ou seja, saindo o deputado A, qual é o procedimento a partir do qual e do sistema eleitoral, como vamos colocar lá o substituto. A razão pela qual ele sai já não é lei eleitoral, efetivamente. Apesar da Constituição, parece-me que mal, enfim, de uma perspectiva de opção política, ter remetido isto para o texto, para a lei eleitoral, quando, na verdade, a razão da suspensão do mandato tem muito menos a ver com a legislação eleitoral do que tem sobre subsistência do mandato, exercício de funções e realidade própria do universo parlamentar. Mas, como o deputado deu nota, a norma que lá está, nesse aspecto, é clarinha ao fazer essa remissão. E, portanto, se calhar a prudência em aguardar quanto a isto não é pior.
Mas, ao Sr. Deputado, não foi por acaso...
Mas eu a batota assumo.
Mas deixe-me só dizer uma coisa. Não foi por acaso que eu li o número 1. É que o problema que está subjacente... E está no número 2, o motivo relevante em lei eleitoral é porque a norma do número 1 visa a estabilidade do mandato. E é isso que está em causa aqui, ou seja, início e termo do mandato. O mandato dos deputados inicia-se com a primeira reunião da Assembleia da República após eleições e cessa com a primeira reunião após as eleições subsequentes, ou seja, não há vazios e há aqui uma estabilidade parlamentar e o deputado que assume o mandato só cessa quando... mesmo já depois das eleições, quando a nova Assembleia a tomar posse, e, portanto, é a estabilidade do mandato que está subjacente a este número 1, e para garantia dessa estabilidade, deve ser a própria lei eleitoral a definir o que é motivo relevante que possa operar na quebra do que é a estabilidade parlamentar. O legislador constituinte fez este raciocínio e por isso é que juntou as duas normas, não é no mesmo artigo. E portanto também dá uma indicação do que é que entende, enfim, dizer, pode ser muita coisa, obviamente, motivo relevante, até porque a sociedade evolui e muitos fatores podem contribuir para isso. A verdade é que tem subjacente este princípio que conforma a norma.
Quer-me parecer que talvez devêssemos ponderar o seguinte: na medida em que a suspensão ou a renúncia implicam depois um tratamento que está a montante para saber quem é que vem a seguir, se é coligação, se não é coligação, se entendermos que, por causa disso, isto tem que ficar consagrado, já fica prejudicada a questão de estarmos a saber se é por causa da Constituição, se há inconstitucionalidade orgânica ou não, porque parece-me que, antes disso, como isto envolve matérias que nos obrigam a ir àquela parte que é incontestavelmente eleitoral, quer saber como é que é as listas, quem é que sucede a quem, se há coligações, se não há, nesse sentido, quer a suspensão, quer a renúncia, parece, e estou a falar a título pessoal, nem sequer conversámos sobre isso, parece-me que faz todo sentido, independentemente da questão da eventual inconstitucionalidade, esta matéria ficar esclarecida nesta legislação. Peço desculpa se fui impertinente ou não teve interesse o alerta que faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que tenho mesmo que sair, porque tenho agora uma reunião de comissão que foi marcada de urgência por causa da...
Deixe-me só para ficar registado, Sr. Deputado José Maria Cardoso, ficar registado. Obrigada.
E pronto, dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, o que nos parece é que, tal qual o Grupo de Trabalho, assim, é a consolidação da legislação eleitoral, ou seja, Esta é matéria de fundo, né? Esta é matéria base, por assim dizer, e tudo o que seja algo de conexo enquanto matéria que se considere imprescindível para a própria consolidação da legislação eleitoral, poderá e deverá sofrer, naturalmente, a consideração de inclusão ou não. Mas não me parece que seja o momento tão importante estarmos já a definir exatamente algumas dessas matérias, porque, com certeza, digo eu, em algumas destas consolidações da lei eleitoral, poderão surgir outros temas que se considerem imprescindíveis enquanto conexão à matéria em que está em causa. E peço mais uma vez desculpa ter que sair, mas tenho mesmo agora a reunião da Comissão por causa da Contra-Geral do Estado.
Com certeza. Só para esclarecer, Sr. Deputado, nós estávamos a tentar, como metodologia, definir primeiro quais são as matérias que integramos no perímetro da consolidação e depois a metodologia. Podemos ficar com esta questão em aberto à medida que vamos fazendo a própria metodologia, e há de chegar um momento em que vamos ter que decidir se esta matéria deve ou não integrar a consolidação eleitoral para, digamos, eliminar a questão da inconstitucionalidade. E podemos avançar, enfim. Agora, a consolidação, as matérias que integram a consolidação, nós temos que as definir, nomeadamente se é esta, independentemente desta questão, a listagem, não é que nos foi entregue, se concordamos com ela, é nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Pedro Agado Alves.
Só porque, infelizmente, também, como já disse, Sr. Presidente, também vou ter que sair, era só para deixar a nota sobre a lista, se quisermos, que é o tópico. Ora bem, olhando para ela, as reservas e as dúvidas que temos, obviamente há umas que eu penso que todos partilharemos, que é umas que infelizmente têm mesmo que sair, que é a legislação eleitoral para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Essas, por imperativo constitucional, têm mesmo que ficar de fora, uma vez que há reserva de iniciativa e, portanto, nessas não poderemos mexer. Depois, em relação a outras, e que eu estou aqui percorrendo há aqui aquelas que são regimes excepcionais, que também, estes agora da Covid, que pela excepcionalidade também não devem ser integráveis, ou seja, como o objetivo é só consolidar e não propriamente criar regimes novos de voto em mobilidade, ou seja, do confinamento, eu acho que não é de criar um regime ou não é de incorporar, porque isso seria uma inovação permanente de uma realidade que mantivemos excepcional, portanto eu esses também deixaria de fora deste perímetro da consolidação. E depois, por outro lado, também me parece que, em alguns casos, e se calhar essa filigrana de trabalho teríamos depois de fazê-la, assumindo que algumas normas da lei devem ficar, mas talvez não todas, dava, por exemplo, o exemplo da lei do Tribunal Constitucional. Eu parece-me que nem haveria aqui um problema de maiorias ou o que seja, porque também a lei orgânica do Tribunal Constitucional é lei orgânica, mas, por exemplo, eu acho que é desejável que continue a radicar essencialmente na lei orgânica do Tribunal Constitucional o processo eleitoral. Ou seja, não me chocaria que continuasse a ser disciplinado na lei sobre organização, funcionamento e processo no Tribunal Constitucional, porque todos os outros processos lá se encontram, e até poderiam estar espalhados por outros locais, mas não, efetivamente ali se encontram. Eventualmente, o que haveria que cautelar do lado de cá era uma norma remissiva, determinando que o processo, os processos, agora no sentido estrito de processo, o processo eleitoral é regulado nos termos, o processo eleitoral junto ao Tribunal Constitucional é regulado na respectiva lei orgânica. Portanto, numa primeira fase, eu diria, mantenhamo-la para nos guiarmos, mas depois, se calhar, quando passarmos à fase de destrinçar todos os artigos, que aí se encontrem, eu já aí tenderia a dizer que não. Depois, também, no que respeita a matérias relativas a tudo o que é procedimentos eleitorais, eu também penso que deve ser incluído, ou seja, recenseamento eleitoral, as bolsas de agentes eleitorais, o regime jurídico do recenseamento, os regimes jurídicos dos referendos também parece que devam ficar aqui a constar, sendo que temos aqui uma assimetria que importa ter presente, que é a realidade do referendo regional, porque há um regime jurídico para os referendos da região autónoma dos Açores, mas não há um regime jurídico para o referendo da região autónoma da Madeira. Sendo que, em qualquer caso, não é matéria de reserva de iniciativa. Portanto, aqui o debate que eu acho que teremos que ter é saber se, no fundo, do nosso impulso, poderemos criar um regime jurídico de referendo regional comum a ambas as regiões autónomas, tendo em conta que não é matéria de reserva. Portanto, isto já suscita dúvidas e, portanto, na dúvida, eventualmente, mantendo o princípio de que estamos a consolidar a legislação eleitoral nacional, talvez o mais prudente fosse colocamos no Código Eleitoral, chamemos-lhe assim, a legislação do referendo, porque eu acho assim, acho que deve ficar, porque o procedimento de convocação, de realização do ato, etc., é comum e deve partilhar das regras comuns, e deixaríamos de fora a lei do referendo regional dos Açores, Ou seja, porque não estamos a colocar matéria eleitoral e referendária das regiões autónomas, mesmo não sendo de reserva. Porque como temos, desde logo, esta dúvida de saber o que é que se faz à Madeira, por um lado, e por outro, a da não criação de assimetrias e enguiços, eu este se calhar deixava de fora do perímetro por esta prudência, mas também sugeria que pudéssemos ouvir as regiões neste processo. Ou seja, acho que não era, acho que está dentro do nosso mandato poder informalmente estabelecer uma espécie de contacto com as Assembleias Legislativas para tentar apurá-lo. Finalmente, a última, e esta talvez também melindrosa e talvez todos precisemos de refletir com ela, que é a que respeita, que aqui vem identificada, e parece-me da perspectiva dos serviços muito corretamente, mas que ainda assim deve ser identificada, que é aquela parte em que se entrecruza duas, aliás, tinha mais duas, peço desculpa, uma que é aquela onde se entrecruza financiamento de partidos com financiamento de campanhas. Eu acho que esta não deve vir para o Código Eleitoral. Isto é verdade que é financiamento relativo à campanha eleitoral, mas o mais importante e o ponto forte desse regime jurídico é que ele seja coerente com o financiamento partidário, para garantir que há uniformidade nos critérios e diferenciação dos critérios do que é financiado em cada momento, e, portanto, não é tão indispensável um código eleitoral. É verdade que é o financiamento das campanhas eleitorais, mas ainda assim eu acho que o ponto-chave é nessa esfera da sua ligação, como está em lei autónoma, associado à lei do financiamento dos partidos e portanto, deixava de fora deste universo. O único ponto em que se pode suscitar alguma dúvida é porque há algumas coisas avulsas que sobrevivem, designadamente, por exemplo, financiamento dos grupos de cidadãos e eleitores, que estão meio perdidos, uma vez que não são partidos. Mas não me parece que seja um problema, eventualmente, poder ficar qualquer coisa avulsa fora. Portanto, este eu também deixava fora do perímetro. E a última dúvida é só se o Código Penal, no que respeita aos crimes eleitorais, se passando a haver um Código Eleitoral, em qual deles é que deve estar a matéria dos crimes eleitorais, ou seja, se os colocamos todos nesta sede ou se continuamos a tê-los repartidos. Eu talvez colocá-los todos no Código Eleitoral não pareça um mau princípio, ou seja, porque aqui é uma parte especialíssima, seria sempre uma parte especialíssima do Código Penal, e neste caso é uma parte especialíssima do Código Penal, mas os conceitos fundamentais para a interpretação dessas normas, desses tipos penais especialíssimos, são eminentemente direito eleitoral, e portanto eu esta reteria, depois logo se vê exatamente quais os artigos, etc., mas estão cá, portanto, porque é só. Portanto, eram estes os meus contributos. E peço imensa desculpa por ter que me ausentar, mas se calhar ainda ouvirei os comentários que pudesse. E depois é que vou. O micro.
Muito bem, razão. Basicamente, de acordo com o seguinte, já agora, sobre as questões que ficaram mais ou menos em aberto. Eu creio que temos por imposição constitucional de deixar de fora as leis eleitorais para as Assembleias Legislativas das regiões, também temos vantagem em deixar de fora o regime dos referendos regionais, até porque isso deu grandes problemas quando se fez a lei para o referendo regional nos Açores, a Madeira não quis, depois veio com a tese peregrina que não era preciso, depois veio com a ideia de que isso tinha que ser regulado no Estatuto Político-Administrativo, enfim, não quis. E, portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui a criar problemas e, portanto, e já que deixamos fora as leis eleitorais, enfim, deixamos também as relativas ao referendo regional. De resto, também estou de acordo que a parte do processo do Tribunal Constitucional tem o seu local próprio na Lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional, que é que não temos vantagem a puxar para aqui, porque, de facto, diz respeito apenas ao Tribunal Constitucional e não a outros tribunais. Depois, há aqui um problema, e em relação ao financiamento dos partidos, também estou de acordo. Depois veremos, então, o que fazer com os grupos de cidadãos. Há um aspecto aqui que tem que ver com incompatibilidades e ineligibilidades, que é, por exemplo, temos aqui referência ao diploma para os militares, não é? E depois temos também o dos militares da GNR. E às tantas haverá mais, ou seja, haverá para aí uma série de especialidades, sei lá, dos mestrados, judiciais e do Ministério Público, outras forças de segurança. Bom, e portanto, eu acho que se metemos regimes especiais, temos que ver se não deixamos depois regimes especiais de fora, para não termos às tantas a GNR aqui, depois a Polícia Marítima de fora, e portanto, temos que ver isso muito bem. Ou seja, ou admitimos que. Que se admite regimes especiais, e portanto há uma remissão para regimes especiais, ou então temos que meter os regimes especiais todos, temos que andar aí com uma cana de pesca a ver quais são. Porque se
ficas de aprovação, porque já são restrições.
Se metemos uns na lei eleitoral e os outros não, às tantas criamos aqui uma chatice.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado. Eu concordo com aquilo que foi dito destes regimes especiais, acho que devemos deixá-los de fora e claramente deixar de fora a questão do financiamento dos partidos e da lei de organização e funcionamento da entidade das contas, até porque nós cairíamos num segundo problema, que era termos duplicações da letra da lei, porque os dois regimes, quer o do financiamento dos partidos, quer o das campanhas eleitorais, estão intimamente ligados. E, portanto, há remissões de um lado para o outro. E, portanto, nós estaríamos a fazer duas leis diferentes a dizer a mesma coisa. O que me parece que, em termos de eficiência legislativa, não seja o mais avisado. Quanto à questão dos grupos cidadãos eleitores, também não me causa grande espécie. Acho que isso não deve ser tratado neste Código Eleitoral, porque, inclusivamente, há um processo de alteração da lei de financiamento que está em curso, já entrou em março do ano passado no Parlamento, poderá aproveitar-se eventualmente a oportunidade para fazer essa correção na lei de financiamento. Nós, o Partido Social Democrata, temos uma proposta nesse âmbito, mas eu sei que outros grupos também têm, e portanto poderá ser a sede própria para tratar o problema e em definitivo resolvê-lo, a não ser que entendam maioritariamente de outra forma, mas eu acho que a matéria do financiamento, seja dos partidos, seja das campanhas, deveria ficar num único sítio, que é a lei de financiamento.
De acordo, eu creio que também não estão cá, pronto, o Bloco de Esquerda não está, mas eu, nem o CDS, nem os demais representantes dos parlamentares, mas eu creio que podíamos definir como princípio, começar por aqui precisamente e ter já um esquema. Sendo certo que, vamos lá ver, foi como disse, há processos legislativos que vão ocorrer e que são completamente autónomos do trabalho deste, que aqui iremos fazer, não é? Portanto, se entretanto, e porque começa a ficar a hora próxima do plenário e temos todas outras obrigações, eu estabeleceria o seguinte: definíamos então, e desta lista retirávamos outra coisa, da Lei 52, da Lei 52, o que é que querem incluir nesta?
Eu não sei o que é que gostariam de incluir da 52, porque eu, conhecendo a memória, infelizmente bem, não vejo o que é que nela pudesse cair aqui no Código Eleitoral. Porque ela, como eminentemente trata de incompatibilidades e impedimentos, na verdade é tudo pós-eleitoral, quero dizer, ou seja, é de gestão de funções, mas é da fase mesmo do exercício das funções. Eu não sei o que é que eventualmente dela seria repescável, mas a ser seria pouca coisa. Pode haver uma ineligibilidade perdida a alguns, mas eu penso que não. Obrigações declarativas de candidatos, mas essas no limite pode ser por remissão para lá. Há as obrigações declarativas dos candidatos à presidência da República, por um lado. Sim, era isso, e eventualmente há outra dúvida, que é as inibições de recandidatura que possam decorrer do exercício das perdas de mandatos. Mas isso basta uma cláusula genérica a dizer que é inelegível quem perdeu o mandato nos termos da lei. Portanto, pode não implicar consolidação. Pedia só ao PS que se pudesse concretizar essa. Não temos uma objeção de princípio, não vejo é muito.
Não, vamos lá ver, e também não podemos. O código deve deixar em aberto a possibilidade de perdas de mandatos supervenientes, não é? Que venham a ser legisladas, por exemplo, no. É sempre os titulares de cargos políticos, estava a pensar, tipo, branqueamento de capitais, não sei o quê. Mas,
eu não reportava tanto a perdas de mandatos, mas ao efeito de ineligibilidade decorrente dessa. Essa é que. E, aliás, a parte da legislação que agora temos também em discussão no quadro do pacote da transparência, um dos elementos que lá vem é esse. E, portanto, eu acho que elas valem autonomamente no sítio onde estão, e, portanto, a lei eleitoral o que deve prever é, por muito tautológico que possa parecer, são inelegíveis os cidadãos abrangidos por outras causas de inelegibilidade previstas na lei. Mas resolveria potencialmente sem abrir o flanco de, como o Sr. António Filipe há bocado referia, não a propósito disto, mas a propósito dos regimes específicos dos militares, dos GNRs, dos PSPs, das polícias marítimas, etc., ter assim um clausulado original.
Eu acho também que quando nós começarmos a fazer a consolidação, também temos uma melhor percepção do que é que podemos colocar ou não podemos colocar. E, portanto, aquilo que eu proponho é, considerando as propostas que aqui hoje foram feitas, é avançamos com um modelo de metodologia para discutirmos na próxima reunião. Pode ser? Portanto, hoje já ficamos com uma ideia geral relativamente à matéria que entra na consolidação, deixando aqui algumas interrogações, que eu creio que essas interrogações poderão ser colmatadas à medida que fomos fazendo a consolidação e considerarmos na interpretação se devem ou não devem entrar. E então, na próxima reunião, iremos apresentar já para a próxima reunião uma metodologia para iniciarmos os trabalhos. Certo? Pronto. É às 3:30, não é? A nossa é às 3:30. Ah, sim, na próxima semana é quinta-feira a reunião, certo? À mesma hora. Tchau. Obrigada. Tem que ser às 3:30, porque tem que dar tempo de nos registarmos em plenário. Tem? Ah, mas é às 3:30 a reunião. Thank you.